No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assassino que foi me apresentado pelo meu primo. Na verdade, eu tava procurando lá em um livro que ele me emprestou. Na verdade, eu já até falei desse livro aqui no podcast, que é aquele Serial Killers, A Anatomia do Mal, da Darkseid, um ótimo livro sobre, né, esse mundo, esse universo. E eu tava procurando alguma coisa sobre o que falar, e ele deu a ideia de eu falar sobre o Albert Fish, né, ou o Devorador de Crianças, ou o Bicho Papão, ou o Vampiro do Brooklyn. Tem, sério, mil e um nomes pra descrever esse cara, né, ao longo da vida dele. Os crimes deles trouxeram esses nomes mais folclóricos, e a gente vai entender o porquê. Para vocês terem um pouquinho de noção sobre esse caso, o Albert, ele deixou essa terra com mais de 3 assassinatos confirmados, assassinatos de 3 crianças, e mais de 100 suspeitas de sequestro, estupro, tortura, canibalismo e morte de diversas outras crianças de rua ao redor de Nova York. Então, é assim, eu tava procurando um assassino bem sinistro para falar e eu acho que ele se encaixa perfeitamente aqui na descrição do podcast, né? Então, esse episódio talvez seja o que define esse podcast no geral, porque ele vai falar sobre algo bem sinistro mesmo. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu dei meio que uma mudança aqui na estrutura do episódio, né? Eu deixei de usar aquela musiquinha, né, que eu tava usando antes, pra fazer algo mais misterioso, mais sombrio, né? Só pra encaixar mais aqui no padrão do podcast. Eu também gostei dessa mudança, né? Eu acho que essa nova musiquinha tema, essa nova intro que a gente tem, mais ou menos, né, ela ficou bem legal. Então, é isso, eu só tô querendo dizer, né, porque eu gosto de deixar evidente toda a evolução, a mudança e todas essas coisas que vão acontecendo ao longo do que o podcast cresce, né? Então, é muito legal. Isso tudo, né, graças a vocês que me dão apoio, me dão incentivo para continuar, me mandam mensagem pelo Instagram dizendo que o podcast tá muito bom, né, apoiam dando 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcasts, deixando like no YouTube, todas essas coisinhas assim me deixam muito contente, sabe? Então, sem mais agradecimentos, sem mais avisos, sem mais spoilers do episódio, fiquem agora com o episódio de hoje. Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 23, Albert Fish, o Devorador de Crianças ou o Bicho Papão. Eu vou narrar uma situação nada fácil de ouvir, assim como diversos outros fatos durante essa história. Então, por favor, garanta que você fique tranquilo ou tranquila para seguir em frente. Eu acredito que ninguém possa combater a capacidade de uma mãe ou de um pai de proteger o próprio filho ou filha. Porém, algumas vezes, uma pequena virada de cabeça, uma desatenção sequer por um milissegundo, pode ser mais que o suficiente para você nunca mais ver os seus filhos ou filhas vivos de novo. Imagine que você leva o seu filho ou filha a um parque para brincar com outras crianças. Você o deixa livre para correr por aí, conversar e fazer tudo que uma criança gosta de fazer. O seu trabalho é só ficar ali sentado em um banco e fazer o mesmo que os outros pais fazem. Jogar conversa fora e volta e meia dar uma espiada na multidão de crianças para ver se o seu filho ainda tá correndo por ali. Durante uma dessas pequenas olhadas, você não enxerga o seu filho ou filha. Quando você procura, você vê um homem caminhando para longe com uma criança ao lado. Essa criança usava roupas que você reconhecia, roupas que o seu filho ou filha estavam usando. Você entra em pânico e corre. Corre até não poder mais, mas acaba perdendo eles de vista. E assim, por acidente, acaba deixando o amor da sua vida ser sequestrado por um pedófilo assassino monstruoso. Se é que qualquer adjetivo desses possa definir o tamanho da terribilidade que um pedófilo realmente é. Hoje a gente vai falar sobre Albert Fish, conhecido por muitos nomes como o Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria, Bicho Papão, Maníaco da Lua ou Vampiro do Brooklyn. Mas além desses nomes mais folclóricos, o Albert também ficou conhecido como o Devorador de Crianças. E os seus crimes sem precedentes acometeram muitas pessoas ao longo dos anos. E no final foram 3 vítimas confirmadas, mas a sua estrada de terror pode ter levado ao sequestro, abuso e morte de mais de 100 crianças. Como de costume, a gente vai construir uma linha do tempo na vida do Albert até a gente chegar no ponto em que a situação que eu acabei de narrar se tornou real para muitas crianças e pais que foram vítimas das obsessões do Devorador de Crianças. Antes de ser conhecido como Albert Fish, o seu nome de nascença era Hamilton Howard Fish. Ele nasceu no dia 16 de maio de 1870, na capital americana de Washington, ou Washington DC, como a gente vê aí falar nos filmes americanos, né? Para vocês entenderem um pouco mais sobre a questão do nome do Albert, como que ele passou desse Hamilton Howard Fish para Albert Fish, os registros dizem que, no seu tempo no orfanato, o Albert ele sofria bullying por causa do seu nome de nascença, e algumas crianças começaram a fazer uma associação com o nome Hamilton com uma frase em inglês, ham and eggs, que em português fica presunto com ovo. E aí o Albert não gostou dessa denominação, né, e resolveu mudar o seu nome para algo diferente. Ele decidiu se autonominar de maneira diferente e passou a ser conhecido como Albert Fish desde então. E esse nome Albert Fish veio do irmão falecido dele, que também se chamava Albert Fish. Então ele decidiu fazer uma homenagem a esse irmão, pegando o nome para si. Eu não pulei nenhuma parte da história, tá? Eu só precisava explicar que a origem do nome do Albert Fish era essa, e assim vai ficar mais fácil para eu me referir a ele durante esse episódio. O pai do Albert se chamava Randall Fish e tinha 75 anos quando o Albert nasceu, então ele já era bem velho. Já a mãe do Albert se chamava Ellen Frances Howell Fish e era bem mais nova que o pai, tinha 43 anos de idade. O pai do Albert ele era americano, mas tinha raízes inglesas. Já a Ellen, a mãe dele, tinha uma árvore genealógica bastante diversificada. Ela tinha um pouco de sangue escocês, um pouco irlandês, mas também era americana. O pai do Albert trabalhava como capitão de barco, mas quando o Albert nasceu, ele passou a trabalhar como um fabricante de fertilizantes. O Albert ele era o filho mais novo de 4 irmãos. A Annie Fish, Edwin Fish, Walter Fish e, por último, o irmão falecido que também se chamava Albert Fish, no qual o nosso Albert pegou o nome como homenagem. A vida da família Fish não foi nada fácil. Além deles precisarem enfrentar alguns problemas financeiros, eles também precisavam lidar com diversas doenças mentais que acometiam eles. Para vocês terem noção do panorama da saúde mental dessa família, um tio da família tinha uma fixação religiosa, o que é considerado doença mental. E a mãe do Albert sofria de alucinações visuais e um dos seus irmãos sofria do mesmo problema que a mãe, e inclusive foi parar em um manicômio por causa disso. A irmã do Albert, a Annie Fish, que eu mencionei antes, ela também foi diagnosticada com aflição mental, o que seria uma sensação de sofrimento interminável. Então, e além dos principais membros da família, diversos parentes distantes da Ellen e do Randall, os pais do Albert, também desenvolveram diversas doenças mentais ao longo da vida. Então dá pra gente perceber, né, que a família ela meio que já foi amaldiçoada, né, a sofrer com essas doenças mentais e terem uma, assim, a possibilidade de um caminho divergente a uma vida normal. Quando o Albert ele tinha 5 anos de idade, o seu pai Randall, já com 80 anos de idade, ele acabaria falecendo devido a um ataque cardíaco. Ele morreu no dia 16 de outubro de 1975, em uma estação ferroviária da Pensilvânia, em Washington, DC. Segundo algumas fontes, o corpo do Randall foi enterrado 3 dias depois do seu falecimento, e esse acontecimento foi um choque para a família Fish, assim como seria para qualquer outra família comum, né? Além de enfrentar o luto, a Ellen Fish, viúva e mãe de 4 filhos agora, um deles, o Albert, precisou tomar uma decisão mais drástica pelo bem de cada um deles. Sem ter condição para criar eles adequadamente, a Ellen optou por deixá-los em um orfanato. A partir de agora, os relatos que existem sobre esse caso, eles focam apenas na trajetória do Albert, e eu não encontrei muitos outros detalhes sobre os irmãos, Portanto, eu vou seguir assim uma linha do tempo focada apenas no Albert a partir de agora. Depois da morte do pai, o Albert ele foi parar em um orfanato que se chamava St. John, em Washington, e foi nesse lugar que ele obteria o seu novo nome, que ele se chamaria o Albert Fish a partir de agora, como eu expliquei antes. E nesse lugar também foi onde ele passaria a ter algumas experiências estranhas e começaria a desenvolver certas obsessões. Nesse tempo, no orfanato, o Albert ele sofreu bastante violência física por causa do bullying e alguns castigos dados pelos próprios professores. Ele, inclusive, era socado, chutado e chicoteado. Vocês devem estar pensando, né, que nesse momento de tanto trauma e dor, o Albert ele estaria, né, apavorado e iria criar uma aversão a tudo isso. Porém, toda aquela situação teve um efeito reverso. No final de tudo, o Albert percebeu que ele gostava de sentir dor. Ele mesmo passou a provocar a dor em si mesmo depois que ele descobriu esse novo gosto, essa nova obsessão, e ele começou a provocar dor nele mesmo de maneiras bem indescritíveis até. Provavelmente muitas pessoas aqui já devem conhecer o termo masoquista ou sadomasoquista. Ambos esses termos remetem ao prazer em sentir dor. A única diferença entre os dois é que o sadomasoquismo ele traz uma relação do ato sexual com a dor. E eu tô explicando isso porque o Albert ele era tanto masoquista quanto sadomasoquista. Quando ele era agredido ou ele se autoagredia, ele sofria ereções e ficava excitado com tudo aquilo. Todo esse ambiente conturbado do orfanato pode ter forjado um comportamento perigoso na vida do Albert. Não tô dizendo que isso justifica os atos dele no futuro, mas pra ser sincero, eu sou muito ignorante nessa área da psicologia e eu não quero de qualquer forma passar uma informação errada. Portanto, eu vou evitar falar desse aspecto mental porque eu realmente não entendo. E a última coisa que eu quero é dizer algo que é sem pé nem cabeça aqui pra vocês. Mas ainda dentro desse assunto relacionado com a origem dos pensamentos ruins, como que o Albert, né, começou a desenvolver tudo isso, né, eu preciso mencionar um fato que, quando ele tinha 9 anos de idade, ainda morando no orfanato, um dia ele estava brincando no pátio ali das instalações e tudo mais, e ele resolveu escalar uma árvore, e quando ele chegou no topo dessa árvore, né, um ponto mais relativamente alto, ele se desequilibrou e acabou caindo. E os médicos eles registraram que ele sofreu uma forte pancada na cabeça e esse pequeno acidente teria causado uma série de dores de cabeça no Albert, né? E inclusive eu achei algumas fontes na internet que dizem que esse acidente do Albert pode ter ajudado ele a desenvolver todos os problemas mentais que acarretariam, né, os seus atos futuros, mas, como eu disse antes, eu não tenho como confirmar isso, porque inclusive a fonte que eu achei, ela não é tão assim confiável, porque ela não tinha nenhuma assinatura de especialista, ou não tinha nenhum nome de um psiquiatra especialista pra dizer se aquilo é realmente possível, né? Então eu não sei se isso é real, eu não vou poder dizer pra você se tem relação a esse acidente com tudo que o Albert cometeu, né? Então a gente fica com essa informação do acidente só pra dizer que ela existiu, mas eu não vou conseguir dizer se ela foi um catalisador para todas as atitudes do Albert no futuro. Passados 5 anos no orfanato, em 1880, a mãe do Albert ela finalmente voltaria para buscar o seu filho, já que agora ela tinha um emprego no governo e o Albert estava com 10 anos de idade. Algum tempo se passou e em 1882 o Albert ele tinha quase 13 anos de idade quando ele conheceu um menino que trabalhava em um telégrafo. Na época, o telégrafo ele era um lugar onde você ia com uma mensagem que você precisava enviar para algum outro lugar e era como se fosse um fax da Idade da Pedra, algo do tipo assim, sabe? A gente vê nos filmes antigos as pessoas clicando naquela maquininha, sabe? É meio que um código Morse assim e daí envia uma mensagem, né, para outro lugar que tenha conexão com esse telégrafo. E esse menino que o Albert conheceu começou a ter relações homossexuais com o Albert, além de fomentar alguns fetiches bem nojentos que eu confesso ter ficado meio com um pé atrás se eu contava aqui ou não. Mas como eu pretendo contar a história com bastante detalhes, né, lá vai. Além dos dois fazerem sexo, o menino do telégrafo incentivou o Albert a beber da urina dele e também ingerir fezes, entendeu? Como se fosse uma forma de satisfação sexual, sabe? Aquele legítimo fetiche que a gente escuta falar por aí. É, bem nojento, pessoal. Não tem... É isso aí mesmo, sabe? Isso foi o primeiro contato que o Albert teve com o universo sexual propriamente. E isso fez com que o Albert começasse a frequentar diversas casas de banho, até algumas saunas, sabe? Lugares onde ele podia observar diversos meninos sem roupa e assim fomentar mais algumas obsessões que ele tinha. E além disso, o Albert, ele frequentemente lia jornais e tinha um comportamento que seria como um trote de telefone hoje em dia. Nesses jornais que ele lia, haviam algumas mensagens de mulheres procurando pretendentes para casamento. E o Albert aproveitava a situação e forjava algumas cartas, e essas cartas eram cheias de conotação sexual, falas bem explícitas e muito pesadas para virem de um adolescente de 13, 14 anos de idade. O Albert passou os anos da adolescência agindo dessa maneira, alimentando vícios, desenvolvendo ideias sombrias e obsessões que um dia se tornariam maléficas, em um nível quase inimaginável para qualquer ser humano. Eu nem consigo imaginar como deve ter sido para a mãe do Albert ter visto ele jogando a vida fora com esses pequenos vícios que ele enxergava como prazer. A mãe dele sabia que precisava colocar a vida dele no lugar e ela tentou ajudar de alguma maneira. Mas como ela não tinha muita informação sobre o mundo da psicologia na época, né? Ninguém ligava muito pra isso, na verdade, né? A solução que ela encontrou foi achar uma namorada pro Albert. Uma mulher, 9 anos mais jovem que ele, que se tornaria a sua esposa pouco tempo depois. O casamento inteiro foi arranjado pela mãe do Albert, e em 1898, o Albert ele se casaria com Anne May Hoffman, que tinha aproximadamente 20 anos quando ela se casou com o Albert, que na época do casamento tinha 28 anos de idade. Já casados, eles tiveram seu primeiro filho, chamado Albert Howard Fish, que nasceu em 1899, e foi nesse ano que o casal se mudaria para morar em Nova York, onde o nosso Albert iria criar a sua família, trabalharia como pintor de paredes, mas também começaria a cometer crimes nojentos, no mínimo. Antes da gente continuar falando dos crimes de maneira mais específica, eu preciso dizer que o Albert e a Anne, eles tiveram 5 filhos ao longo dos anos seguintes. E o segundo filho do casal, ou melhor, filha, se chamava Anne May Fish Collins e nasceu no ano de 1901. Depois dela, veio Gertrude Fish, que nasceu em 1904. Depois, Eugene Henry Fish, que nasceu em 1907. Depois, John William Fish, em 1910. E por último, em 1913, nasceria Henry Anthony Fish, o último filho do casal juntos. Para encerrar de vez a história do Albert e da Anne, a sua esposa, eu já dou um spoiler e digo que eles se separaram em 1917. Bem que ela fez, na verdade, né? Ela conheceu um outro cara chamado John Patrick Stroud, com quem ela teria 3 filhos e seguiria uma vida totalmente diferente, possivelmente longe das loucuras do Albert. Eu não sei se a Anne tinha noção das ações do Albert ou se a relação dos dois já havia ficado tóxica, o que é bem provável, mas ter se separado dele pode ter sido uma das melhores decisões da vida dela. Como eu disse, tudo isso acontecia no mesmo tempo que o Albert cometia os seus crimes, por assim dizer, os crimes que eu mencionei antes e que agora a gente vai destrinchar cada um deles. Quando ele chegou em Nova York, o Albert começou a suprir o seu desejo de fazer sexo sadomasoquista com outros homens. Tudo isso às escondidas, é claro, mas ele não deixou de fazer. Além disso, na maioria das vezes que ele saía por aí, ele atraía crianças de 5 a 6 anos de idade no bairro do Brooklyn, um bairro com várias crianças de rua, para assim estuprar elas. Além disso, na maioria das vezes que ele saía por aí, o Albert atraía crianças de 5 a 6 anos de idade do bairro do Brooklyn, crianças de rua, e assim para sequestrar elas e estuprá-las. Os seus alvos, em sua maioria, eram meninos negros ou deficientes físicos. Ele era um legítimo predador. Ele atraía suas vítimas de maneira inocente e as destruía sem pensar 2 vezes. Todo esse comportamento terrível só piorou quando a Anne, a esposa dele, deixou ele em 1917. Além de continuar sendo o abusador de sempre, ele começou a se automutilar com mais frequência. Um desses atos de automutilação consistiam em enfiar agulhas na sua pelve, sabe, bem aqui nessa parte da virilha. Ele enfiava as agulhas de uma maneira que elas só poderiam ser retiradas com uma intervenção médica. Inclusive, vale mencionar que quando o Albert estava sendo julgado pelos crimes, né, a gente vai chegar lá daqui a pouco, foi feito um raio-x do corpo dele e foram encontradas 29 agulhas na região da pelve. Então dá pra perceber que ele fazia isso já tem um tempo e essa obsessão de sentir dor que ele desenvolveu desde o orfanato continuou ao longo dos anos. Um outro modo de automutilação que ele fazia bastante era pegar um pau de madeira com vários pregos cravados em uma das pontas e assim bater nas suas costas. Ele também começou a sofrer alucinações e ouvir vozes, e nessa época, um dos homens com quem o Albert se relacionava sexualmente levou ele para visitar um museu de cera, e lá, o Albert ele observou diversas partes íntimas das figuras masculinas, e a partir daquele momento começou a fomentar alguns pensamentos relacionados com castração e canibalismo. E assim, todas essas informações que eu tô contando, né, foi o próprio Albert que deu durante os seus depoimentos quando ele tava sendo julgado. Então, todas essas situações, quando ele começou a sentir certas coisas, né, veio dele próprio. Depois dessa experiência no Museu de Cera e o término do relacionamento com a Anne, os crimes do Albert começaram a se intensificar. Muitos outros meninos foram vítimas dele. Além de serem sequestrados e estuprados, eram torturados tendo as suas partes íntimas cortadas e posteriormente teriam sido assassinados. Vale dizer que o Albert cometeu o primeiro assassinato de fato depois da separação com a Anne. Antes disso, ele estuprava, sequestrava e tudo mais, mas ele não matava. Muitas vítimas ainda se tornavam parte de um ritual perverso onde o Albert ingeria a carne deles. O Albert não tinha um jeito de matar tão certeiro, ele não tinha algo muito definido. Não era sempre que ele cumpria todas essas etapas dos planos. Nem todos os meninos eram castrados e muitos também não foram vítimas do canibalismo. Alguns relatos dizem que o Albert ele tentou conter o desejo de carne humana. Ele tentava ingerir carne de gado crua para tentar suprir esse desejo do canibalismo. Nessa parte da vida dele, a cabeça dele estava totalmente destruída. Ele acreditava nesse ponto que Deus estava ordenando que ele torturasse e matasse diversas crianças. Então, assim, dá pra ter uma noção, né, do tipo de monstro que ele era. Mas depois de tanta violência, tanta dor e tristeza, como que essa história se encaminhou para um fim? Como que ele foi pego? Devagar e sempre, a gente vai responder essas perguntas a seguir. O Albert confessou a morte de 3 crianças, como eu disse antes, e uma dessas 3 crianças foi a sua última vítima. A gente vai falar sobre cada uma dessas crianças até chegar naquela que pôs um fim no Império de Terror de Albert Fish. Frances McDonald. Um menino de 8 anos estava brincando no quintal da sua casa em Staten Island enquanto a sua mãe cuidava do jardim. Staten Island é meio que um bairro que ainda faz parte da cidade de Nova York, onde o Albert morava. De repente, enquanto brincava, Frances notou um homem que o observava sem parar. Esse homem estava se esgueirando ao redor da casa dele e a mãe do Frances também notou o sujeito estranho, mas não suspeitou de nada naquele momento. Depois de um tempo, enquanto o Frances jogava bola com alguns amigos próximo à sua casa, a sua mãe desviou o olhar por alguns instantes. E isso foi o suficiente para que o seu filho desaparecesse da vida dela para sempre. O Albert havia sequestrado o menino. Ele era o homem que ficou observando Frances durante aquele dia. Frances McDonald foi torturado por Albert. A princípio, teria sido espancado e estuprado antes de morrer. Frances teria sido estrangulado com os seus próprios suspensórios. O seu corpo foi achado em uma floresta um pouco afastada do local onde ele foi sequestrado. A morte do Frances foi associada ao Albert por uma confissão dele próprio e por um testemunho de vizinhos que disseram terem visto o Frances andando com um homem grisalho, uma das características bem marcantes em Albert Fish. Billy Gaffney. No dia 11 de fevereiro de 1927, Billy Gaffney estava brincando com um amigo que também se chamava Billy, mas com o sobrenome Beaton. Os dois moravam em um apartamento no Brooklyn, no mesmo bairro que o Albert vivia. E nesse dia, os dois eles desapareceram por horas sem deixar rastro, até que um deles é achado. Billy Beaton é achado no telhado do prédio que ambos moravam. Ele estava lá, mas o Billy Gaffney não. A polícia perguntou para o Billy Beaton o que havia acontecido com o amigo e ele só dizia que o bicho papão havia levado o Gaffney. A partir daquele momento, o Albert ele ganhou o apelido de bicho papão. E depois que se revelou mesmo sendo o assassino de Billy Gaffney, a mãe do Gaffney foi até a prisão onde o Albert estava para saber o que ele tinha feito com o filho dela. Eu vou ler agora o relato do próprio Albert sobre o que ele fez com o Billy Gaffney. O Albert levou o Billy até uma casa abandonada, tirou as roupas dele, amarrou as mãos e os pés dele, deixando ele imobilizado. Ele pegou um chicote e começou a bater no corpo do Billy, que estava completamente sem roupa. O Albert contou que ele bateu tanto com o chicote na intenção de ver o sangue do Billy escorrer pelas pernas dele. Depois disso, ele pegou uma navalha, arrancou as orelhas do Billy, cortou os lábios dele e arrancou os seus olhos. Foi nessa hora que o Billy finalmente faleceu, de acordo com o que o Albert contou. Após a morte do menino, o Albert contou também que ele tinha começado a beber o sangue que estava escorrendo pelo corpo. E foi assim também que o Albert recebeu o nome de Vampiro do Brooklyn. E além de toda essa barbaridade, o Albert ele ainda esquartejou o corpo do Billy e colocou algumas partes dentro de um forno na intenção de preparar uma refeição. Nas palavras do próprio Albert, ele disse o seguinte: "A sua carne era melhor do que qualquer peru assado que eu já comi." Se referindo à carne do corpo do Billy Gaffney. Gracie Budd. Agora a gente vai ver o momento com que todo esse reinado de terror finalmente acabou. Uma última vítima, uma última criança, o último assassinato conhecido que foi cometido pelo devorador de crianças. Esse foi um pouco diferente dos outros porque o Albert ele enviou uma carta para a mãe dessa última vítima, uma carta que descrevia os atos terríveis que ele tinha cometido até matar Gracie Budd. O nome da mãe da Gracie era Delia Bridget Budd. Eu encontrei algumas versões dessa carta pela internet e eu vou ler aqui uma das versões que eu percebi ser a mais correta na questão de tradução. Mas antes de começar, eu preciso avisar que não é algo nada fácil de ler e, portanto, não é nada fácil de ouvir. Continue a partir daqui apenas se você tiver certeza que está preparado para ouvir uma barbaridade sem comparação.
Querida senhora Budd, em 1884, um amigo meu embarcou como trabalhador braçal de convés no navio Steamer Tacoma, do capitão John Davis. Eles velejaram de São Francisco para Hong Kong, na China. Quando chegaram lá, ele e dois outros homens foram para a terra firme e ficaram bêbados. Quando voltaram, o navio tinha ido embora. Aqueles eram tempos de fome na China. Carne de qualquer tipo custava de 1 a 3 dólares a libra. Tão grande era o sofrimento entre os pobres que todas as crianças com menos de 12 anos foram vendidas como comida para manter vivos os outros famintos. Um menino ou menina com menos de 14 anos definitivamente não estava seguro nas ruas. Você poderia ir a uma loja pedir um bife, cortes de carne ou picadinho do corpo nu de um menino ou menina. A parte de trás dos meninos e meninas é a mais doce do corpo e era vendida como costela de vitela no preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu gosto por carne humana. Quando voltou para Nova York, ele sequestrou dois meninos de 7 e 11 anos, levou-os para sua casa, tirou a roupa dos dois e os amarrou nus em um armário. Então, queimou tudo que era deles. Inúmeras vezes, todo dia, à noite, ele os espancava e os torturava para fazer com que a carne ficasse boa e suculenta. Primeiro ele matou o menino de 11 anos porque ele tinha a bunda mais gorda, é claro, mais carne nela. Cada parte do corpo foi cozida e comida, exceto a cabeça, os ossos e as tripas. Ele foi assado no forno, todo o seu lombo, fervido, grelhado, frito e refogado. O menino pequeno era o próximo, e tudo aconteceu na mesma maneira. Nessa época, eu estava morando no 409 na Saint Street, bem próximo a esse amigo. Ele me falou com tanta frequência como a carne humana era gostosa, que eu decidi prová-la. No domingo, 3 de junho de 1928, telefonei para você. Trouxe-lhe um pote de queijo e morangos. Nós almoçamos, Grace sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la naquele momento, com a desculpa de levá-la a uma festa. Você disse sim, ela poderia ir à festa comigo. Mas em vez disso, eu a levei para uma casa vazia em Westchester, que eu já tinha escolhido. Quando chegamos lá, eu disse para ela ficar no quintal. A Grace colheu flores selvagens. Eu subi as escadas e tirei toda a minha roupa. Sabia que se não o fizesse, ficaria com o sangue dela nas roupas. Quando eu estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então, me escondi no armário até a menina entrar no quarto. Quando ela me viu completamente nu, começou a chorar e tentou correr escada abaixo. Eu a agarrei e ela disse que ia contar tudo para você. Eu tirei a roupa da Grace, deixando-a nua. Ela me chutou, mordeu e arranhou. Eu a asfixiei até a morte. Então, a cortei em pequenos pedaços para poder levar a carne até os meus aposentos. Cozinhei e comi tudo aquilo. Como era doce e saboroso. Levei 9 dias para comer o seu corpo inteiro. Eu não fiz sexo com ela, embora pudesse ter feito. Se eu tivesse desejado, é claro. Grace morreu uma virgem.
A carta de Albert Fish foi levada à polícia e, com a ajuda de Delia Budd, o Albert foi finalmente preso e o seu julgamento foi realizado pela morte de Grace Budd e, posteriormente, alguns depoimentos, ele seria julgado também pela morte de Billy Gaffney e Frances McDonnell. O julgamento do Albert começou no dia 11 de março de 1935 e durou 10 dias. Nesse tempo, o advogado de defesa de Albert, James Dempsey, começou a buscar provas para comprovar a insanidade do Albert e assim evitar a pena de morte. Os filhos do Albert também compareceram no julgamento como testemunhas para comprovar alguns comportamentos que o pai tinha, como a questão da autoflagelação. O psiquiatra Frederick Wharton foi chamado para apresentar os fatos sobre a insanidade do Albert e foi nesse momento que aquele raio-x da pelve do Albert foi feito, assim mostrando 29 agulhas cravadas em sua pelve. Além disso, diversos outros psiquiatras e alienistas trabalharam juntos para apresentar uma razão para os feitiços e pensamentos obsessivos que o Albert tinha. A acusação contra Albert foi feita pelo promotor Albert Gallagher e ele de fato conseguiu que Albert fosse condenado à morte. Isso porque ele apresentou registros de que os instrumentos de corte, como facas, usados para esquartejar o corpo de Grace, foram comprados com premeditação. Ou seja, o Albert ele tinha consciência do que ele estava planejando fazer. O promotor Gallagher levou os restos mortais de Grace ao tribunal e assim trouxe mais peso ao acusar os atos hediondos de Albert e reforçar que ele deveria sim receber a pena de morte. E foi o que aconteceu. Ele foi executado no dia 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, em Nova York, por cadeira elétrica. Porém, o processo ele não foi bem sucedido no início por causa das agulhas que o Albert tinha cravadas em seu corpo. As agulhas elas causaram uma espécie de curto-circuito e ele precisou levar 2 descargas para finalmente morrer. Mas antes dessa última descarga ser feita, ele ainda estava consciente e após o primeiro choque, ele disse as seguintes palavras.
A emoção suprema que eu nunca experimentei.
Albert Fish estava morto e ele deixou essa terra com um assassinato de 3 crianças confirmadas e mais de 100 suspeitas de sequestro, estupro, tortura, canibalismo e morte de diversas crianças de rua ao redor de Nova York. Eu quase que me arrependi de falar desse caso, porque ele é realmente muito triste, muito pesado, sabe? Envolve tanta frieza. Eu acho que é até além de frieza. É algo além. Eu não sei explicar, mas é algo muito além, porque ele conta as coisas na carta da Grace Budd de um jeito tão que não parece humano, que não parece conhecido, não parece nada que alguém, sabe, com lógica. Eu não sei, sabe como é difícil explicar? É muito difícil, porque não parece algo que um ser humano faria, sabe? Eu não sei, ou parece também, é muito confuso, sabe? É muito confuso mesmo. Essa carta que ele mandou para a mãe da Grace Budd me lembrou muito aquela série da Netflix, O Alienista, que também envolve um assassino de meninos de rua que sequestrava, né, e também cometia atos de estupro e canibalismo, além, né, de tortura e de esquartejamento e tudo mais. E eu já indiquei essa série lá no Instagram do podcast, é uma série muito interessante de se ver, e se vocês assistirem, vocês vão ver que a semelhança com esse caso é gigantesca, é, assim, se vocês assistirem essa série e escutarem esse episódio, vocês vão ver que a carta, pelo menos a carta que o Albert mandou pra Grace, é a mesma carta que o assassino da série manda pros detetives que estão investigando os assassinatos. Então, é muito parecido, é muito fiel. Eu não achei nada que disse que a série foi inspirada no Albert Fish, mas eu acho que, assim, é inegável dizer que não foi, porque é muito semelhante. Então, eu indico bastante vocês assistirem. Esse episódio foi muito difícil de eu narrar, é sério. Foi muito complicado mesmo. Eu tive que repetir as frases várias vezes, porque é tanta coisa pesada. Quando eu escrevo o roteiro, né, é uma coisa, mas quando for falar é outra coisa, então é muito difícil. Mas, assim, é algo que eu escolhi fazer, né, e não é reclamar nem nada, mas é muito complicado mesmo. E eu acho interessante que talvez vocês sintam o pesar que eu senti ao contar essa história, porque é uma história muito triste, né, uma história que causou terror pra muitas pessoas. E é realmente uma história de terror, sabe? Que a gente olha e pensa, meu Deus, como que isso pode ser impossível nesse universo, sabe? É muito complicado, mesmo. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.